Cara, quando eu era criança, a gente cantava uma musiquinha dessa no prezinho, cara. Puta, que lembrança malvada, viu? Ah, cara, whatever.
Just to sing, we love you, and if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Saudações, nadalhada! Aqui agora com vocês dois, Chiclete e Mamãe. Olha eu no meu segundo podcast.
Aqui é a Beth de Londres e realmente eu estou muito nervosa com isso, não sei por onde começar.
Aqui é o Bozo, com SZ, e o negócio é comprar na alta e vender na baixa.
Tô me investindo na bolsa também, nem feliz. Brincadeira, hein? Dá-lhe dinheiro, cara.
Então
ainda
tá.
Não, ano que vem eu começo.
Ano que vem eu começo.
Então tá, pessoal,
a Beth,
vamos começar.
A Beth, eu tenho que vender o cabelo dela pra comprar ação na bolsa.
Com certeza.
Não,
o meu cabelo vale ouro, viu?
Compre na Petrobras. Melhor coisa, você vai investir estatal. Pra vocês que estão nos ouvindo agora, bem-vindos ao...
Forevercast, lógico. Forever,
os servidores do nosso querido, amado, idolatrado Nerdcast. Ai, meu Deus do céu. Português,
eu te amo. Seguinte, pessoal. Tudo bem. O Forevercast foi muito inspirado, quer dizer... Nós somos seguidores do pessoal do Nerdcast.
Discípulos.
Que foi. Isso, discípulos. Foi a nossa fonte inspiradora, o princípio de tudo, o grande Big Bang. Assim,
acima delas, somente Jesus Negão.
Isso mesmo, Clef. Então, tudo isso, a gente. Tudo que vocês precisam saber sobre a criação. Como foi feito, a história, toda a ideia, como surgiu e tal. Tudo isso vai estar no nosso site, o Whatever Blog. E o nosso Whatevercast estará sendo, assim, avaliado pelo pessoal do Nerdcast.
A Zagal vai meter o pau na gente.
Ui.
Com certeza.
Então, vai estar sendo avaliado por eles. E se você está ouvindo esse podcast agora, significa que a gente passou pela avaliação deles, certo?
Palmas pra gente.
Muito bom. Então a gente pensou, o que colocar naquele episódio, assim, principal, The Pilot?
Os cabeçudos então, do Google escolheu... chama de beta.
Ui.
É.
Então a gente escolheu falar sobre a nossa fonte inspiradora, que é o Nerdcast. Então a gente vai falar tudo o que a gente acha. Talvez pode ser que a gente erre muito, que a gente faça besteira, fale caneladas e outras coisas. Mas é o nosso piloto. Pode tudo, espero que eles gostem. Lembrando que se você está ouvindo isso agora, é porque a gente passou. Se não, você não vai estar ouvindo, lógico.
Jesus Negão aprovou o nosso trabalho.
Aí sim. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente vai estar falando das coisas boas, as coisas ruins, coisas criativas, tudo que a gente puder falar da nossa grande fonte de inspiração.
O melhor podcast do mundo!
Pessoal que grava esse podcast que é tão especial pra gente.
Pra mim é o segundo especial.
O Jovem Nerd?
Especial pra mim de verdade vem o meu.
Lógico. Já tá pro outro blog. Tá bom? É o outro blog do Clef. Então, vamos falar sobre os integrantes. Alguém tem algo pra falar sobre o Jovem Nerd? Eu sei que esse foi o cabeça de tudo. Esse cara foi foda, porque esse abriu a janela, deu a cara pra bater.
Pô, o Jovem Nerd, ele me incentivou muito, entendeu? Pra mim, que tem esse trabalho aí, esse blog sobre animes, eu que tô criando também, caindo nas cabeças aí, fazer podcast também. Eu vendo aquele vídeo lá do retrato celular do Otone falando tudo aquilo ali, aquilo que ele fala no final do programa, poxa, eu vou falar pra você, Otone pra mim é uma fonte de inspiração, entendeu?
Com certeza.
Isso é verdade.
O cara é muito cabeça, assim. E ele, tipo assim, jogou toda a vergonha fora. Todo aquele... Oh, meu Deus, é nerd. Quá, 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 quá.
Ele trouxe,
sabe?
O nosso orgulho ele... nerd de volta.
Meu certeza, Deus do céu, que mais que vai isso? Gente, ele fez a gente não ter vergonha de celebrar o dia da toalha.
Nossa senhora. Eu descobri com ele que era o dia da toalha.
Pois é. Então, isso foi uma reviravolta enorme. Agora, digamos assim, tá na moda ser nerd.
Opa, com certeza.
Livre.
E olha como ele foi inteligente em pegar a mídia que os nerds mais usam, que é a internet.
Sim.
E disponibilizarem todos
a mídia que,
TV,
que os nerds
séries,
mais usam,
animes.
Não. Bozo, a mídia que os nerds mais usam, não. A mídia que o mundo inteiro usa, entendeu? Ele não pegou somente a massa nerd, ele pegou todo mundo e fez um monte de gente se descobrir como nerd. Eu mesmo repudiava nerd, eu me descobri um. Olha que bonito.
Ele foi uma grande influência.
Revelações?
Olha só.
Pessoal que não tinha acesso muitas vezes à informação nerd, a todo esse mundo Star Wars, que como é que eu vi numa cidade pequena também, você não tem tantas pessoas que conversam sobre isso. Aí você encontra um blog, um site, onde você encontra todo tipo de informação,
você
realmente vira um nerd.
Você encontra seus semelhantes, tem aquelas pessoas com quem conversar sobre os assuntos que você gosta. Se você começa a conversar sobre esse tipo de coisa, a pessoa te olha estranho, sabe? Então, a gente encontra os nossos semelhantes ali. Por isso que eles nos inspiraram muito a começar esse Whatevercast. E, gente, foi tudo. Esse cara foi o cabeça.
Eu vou ser honesto pra vocês. Eu agora só cumprimento o pessoal na rua fazendo a saudação do Spock. Agora é só desse jeito. Eu sou nerd que se foda o mundo.
Ótimo.
É o Nerd Power, né?
Nerd Power.
Com certeza. Putz, cara, eu sempre falo pra todo mundo. Se eu ganhar uma camisa Nerd Power, eu bato foto na frente do Big Ben.
Não, você falou isso pra mim com a camisa do protocolo Blue Hand.
Também, qualquer camisa.
O melhor podcast do mundo!
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him.
Agora é um momento Blue Hand.
Me identifico muito com ele, porque desde quando eu era pequena até a oitava série, digamos assim, eu era tipo super, super nerd, assim, bitolado e tal. Coisa que depois começou a mudar, que tipo, eu comecei a entrosar e fui deixando esse lado mais. Eu comecei a me entrosar com o pessoal.
Meu Deus, eu tô surdo.
Sim?
Eu tô surdo, entendi outra coisa totalmente diferente.
Tudo bem. Eu comecei a ter um círculo de amigos maior, mais receptivo e tal. E a pouco eu fui perdendo esse meu lado mais centrado nos estudos. E assim eu fui emburrecendo aos poucos.
Emburrecendo?
Sim, emburrecendo. Hoje vocês... Eu já teve época que eu fui muito mais esperta, muito mais inteligente. Hoje vocês me perguntam qualquer coisa, eu digo... Não sei.
Tá bom, qual que é a capital da Inglaterra?
Sei. Começa por aí. Então, sabe, assim, ele me lembra muito o tempo que eu era mais nova.
Você era feio, que nem briga de foice também?
Era.
Ai, meu Deus do céu.
Óculos, cabelo crespo. Imagina, a visão, eu vou me descrever quando eu tinha 10 anos. Óculos, armação grossa, cabelo crespo. Lambido, que eu prendi meu cabelo, eu odiava. Cabelo crespo fica aquelas aspinhas assim na frente, tipo leãozinho. Lambido com gel pra trás, falando com sotaque idiota que eu tinha de cidade pequena do Rio Grande do Sul, mas tipo, um sotaque muito idiota.
Bozo.
Nada contra.
Bozo.
Oi.
Achamos a Glibete, ela foi pra Londres.
Exato.
Ugly Betty. Eu acho que ela vai ser agora a Ugly Betty. Made in England.
Isso
made
mesmo,
in London.
Made in London.
Temos a versão americana, agora a versão inglesa.
É, pois
putz,
é.
A versão inglesa agora, Ugly Betty.
Vocês sabem como elogiar uma mulher, né?
Eu sei, com certeza. Nossa senhora.
O melhor podcast do mundo!
Ele consegue falar todas as línguas ao mesmo tempo, codificado.
Não, sai zipado, diferente, sai zipado. Tudo que ele fala você tem que compactar depois com o Enhard, senão você não consegue ver nada.
E ó. Então, eu acho
que. Isso
aí mesmo, hein? Até imitar
isso. Temos um momento no cast.
Não.
No Nerdcast, então, nós temos o Entendendo Blue Hand, né? Que é uma forma.
Sim, é um parênteses.
Que o Blue Hand fala.
É um parênteses muito, muito bem bolado, porque às vezes acho que nem ele entende o que ele fala depois.
Aí ele vai dormir de noite, puta. Pariu, que merda que eu falei.
Por aí.
O melhor podcast do mundo.
Já que a gente tava falando da nossa Beth, que está em Londres, praticamente uma inglesa, nós temos também uma representante europeia no Nerdcast.
Quem?
Que é a portuguesa.
Ah,
Não, não, pera aí. A portuguesa, essa aí é um caso à parte pra mim, porque nunca alguém me fez rir tanto quanto ela. Pelo amor de Deus.
Papai.
Que isso? Isso não é pesada, cara. Pelo amor de Deus.
Beleza, portuguesa. Eu vou ter que falar. Histórias de criança que ela roubou as provas e alterou o caderno das anotações dos professores. Gente, foi o máximo.
Portuguesa,
eu nunca tive coragem de fazer isso. Cara, admiro ela. Ela foi tudo que eu queria
você
ser.
Pera, você não admirava o Randy?
Também.
O que aconteceu de uma hora pra outra você muda de opinião assim, do nada? Que mulher é um bicho ordinário, né?
Não, como cara, ela foi rebelde. Ela não foi rebelde.
Foi um
assim,
moleque.
Ela foi um moleque. Eu queria. Quando eu era criança, eu adoraria ser uma menina levada, gente. Eu me arrependo porque eu sempre fui muito neutra. Muito neutra, não, muito quietinha. Eu morria de medo de alguém me pegar, a diretora me pegar. Se eu chegasse 5 minutos atrasada na aula, meu Deus do céu, era o ó pra mim. Então, português tá de parabéns, você foi aquilo que eu não fui.
Mas pra mim você era neurótica.
E eu te invejo. Isso.
Pra mim você era neurótica, diferente. Pelo amor de Deus, isso aí. Ah. Mas vamos falar sério: ensino médio só serve pra deixar a pessoa mais imprestável do que já é. Eu entrava na aula, quando eu passei pro ensino médio, eu ficava coçando o saco na aula, matava a aula de química, ficava vagabundando pelo corredor, eu tava nem aí pra bosta.
Nossa.
É, foi radicalizei.
Eu matei aula uma vez.
Nossa senhora.
Sou.
Eu já cansei de matar aula.
Olha, que menina certinha.
Você acha isso bonito?
Aí é que tá. Não. Boa, hein?
Eu vou falar pra vocês, eu já cheguei a jogar truco em prova de química.
Meu Deus.
Eu joguei truco em aula de química. O professor fumou a gente pra caramba, cara. Mas foi o truco mais feliz da minha vida.
Nos primeiros podcasts, quando ela falava assim, esses rabarigos me fazem fazer esse sotaque. Eu não sei fazer isso. E quando eu paro de fazer, eles brincam comigo. Esses rabarigos. Aí depois ela falava gajos.
Exato.
Todo mundo dava risada. Você viu a risada do Azaghal lá atrás.
Ai.
De vez em quando, tinha uma menina portuguesa que trabalhava lá com a gente. E toda a vida que a gente tava no vestiário colocando uniforme, ela batia na porta e entrava, né? E na mesma hora ela falava, gajas nuas, há gajas nuas aqui.
Tipo que assim, isso?
Tem mulheres, tipo, tem menina pelada aí, gajas nuas.
Que isso, cara?
Gajas nuas.
Que isso,
ela foi demitida.
Ah, meu Deus do céu, coitado. Que isso.
O melhor podcast do mundo!
Tchau, Jovem Nerd.
Nossa senhora,
a cantora.
Unleashed, meu amor.
Meu amor.
Ah, meu Deus do céu.
Ela nos mostrou um mundo sofisticado.
Um mundo fútil.
Mundo do amor.
Super.
No Nerdcast, ela mostrou o lado meu amor da vida.
Com certeza.
Qual o problema
as festas,
com
onde ela ia.
Qual o problema com chocolate garoto? Eu gosto de chocolate garoto.
Isso é coisa de pobre, querida. Chocolate garoto todo mundo come, entendeu? Isso aí até criança da favela come.
Tem que comer Toblerone, meu amor.
Isso aí, tem que comer Ferreiro Rocher, meu amor.
Cara, Ferreiro Rocher já teve sua época.
Já teve. É ruim pra cacete, Petróleo. Vamos ser honestos, que isso?
Agora, já foi bom. Agora não é
isso, mais. É muito bom.
Ah, pelo amor de Deus, você não tem língua.
Agora só tem nome.
Bozo não tem língua, não é possível. Ele falar que o Ferreiro Rocher é bom, aquilo ali tem um gozo de merda.
Brincadeira. Não, o Ferreiro Rocher é muito bom. É muito bom mesmo. Principalmente o ovo de Páscoa. É muito bom.
Ah, sei lá, nunca comi.
Existe ovo de Páscoa,
Ferreiro? Exato. É só pra quem tem o paladar, né? O paladar sofisticado.
Ô, oh, desculpa aí.
Você conhece o lado do meu amor da vida.
Desculpa, você conhece então, o lado do meu amor da vida.
Se preocupa.
Amor, então.
Eu ainda vou ficar rico.
Senhora Jovem Nerd, filha do Senhor M, cantora de berço. Eu ainda não achei o podcast que ela canta. Muito divertido também.
Com certeza, poxa vida. Engraçado que eu até esse podcast do Lado Fútil da Vida, eu nunca tinha escutado um outro Nerdcast que tivesse a participação efetiva das duas. Quando eu escutei aquilo ali, brincadeira, eu estava editando o meu site, eu não consegui me concentrar no trabalho. Eu não parava de rir. Nossa. Um minuto. Eu achei que eu nunca ia rir
as
tanto
duas
quanto.
Juntas...
As duas juntas não presta, cara. Eu nunca achei que eu ia rir tanto quanto eu vi no Nerdcast com o Guilherme Briggs. Eu achei que aquilo ali seria o ápice. Eu queimei a língua.
Cara, eu não ouvi esse do Guilherme Briggs.
Ouça, porque é muito bom.
O melhor podcast do mundo!
Senhor K.
Senhor, a lenda. Tá com sono? Não vá treinar.
É, o que podemos falar do senhor K, né?
Tá com sono?
O quê?
Não vá treinar. Tá com sono, não vá treinar. Brincadeira, esse senhor K é uma figura, pelo amor de Deus.
É verdade.
Nossa.
O senhor K me mostrou o mundo da bolsa de valores, né?
Nossa,
cara,
senhora.
Agora eu vou começar a investir só na alta e vender na baixa.
Realmente.
Gente, depois foi ele que disse aquela frase: em chuva de pica, pega a menor
pega
e senta.
Pega menor e senta, pelo amor de Deus.
Porque assim, ó, porque quando vêm as grandes, você já tá ocupado.
Já tá ocupado. Com certeza.
Eu olho sem chance pras grandes.
Realmente. Eu olho a minha caneca Nerdcast, eu olho aquela frase ali e penso, putz, o senhor K é um poeta.
Com certeza.
O senhor K é um
poeta.
Não,
e aquele Nerdcast, histórias de outros carnavais.
Não escutei ainda.
Ele conta a história da horda.
Não escutei ainda.
Alguém ouviu?
Eu não escutei ainda não.
Isso, eu ouvi, claro.
História da gorda, que ele foi e do seu Francisco. Isso. E a senhora seu Francisco.
Não conheço.
Eles foram passar carnaval não sei aonde, deixaram pra comprar
foi
as passagens.
Foi de ônibus, né?
Isso, deixaram pra comprar as passagens de ônibus na última hora, conseguiram numa companhia, né? E eles foram, e do lado deles... sentou o senhor seu Francisco, eu não sei como é que ele chama, alguma coisa assim, e ele fala, ele simplesmente descreve que ele tem mais ou menos umas 8 arrobas, peso, né, pesava mais ou menos umas 8 arrobas, e usava um shortinho, tipo, jogador de futebol dos anos 60.
Meu Deus, aquela coisa miúda no meio da coxa.
Adidas.
Não,
é assim... A dia descortadinho do lado.
Que ridícula, meu Deus do céu. Coisa ridícula.
Sem camisa.
Que isso.
Tipo, ele falou que parecia ônibus de retirante, que o pessoal passava até pneu, colchão pelo vidro, assim, e que os assentos eram de corino, que grudava na perna.
Ela da minha terra esse ano, bichinho. Ela da minha terra.
Cara, eu acho que ele passou por um aperto. E esqueceram do seu, do seu Francisco num ponto de...
No posto de gasolina, ele desceu o...
Pra tomar banho.
O homem...
Isso.
O huge motherfucker homem, né? Enorme. Desceu, o senhor K viu que o ônibus estava saindo.
Ficou quietinho.
Estava saindo e ficou quietinho, esperando.
Ainda avisou a corda.
Saiu, ele simplesmente... Colocou sua cabeça para fora do vidro.
Pra dar tchau pro
seu. Coitado do seu Francisco. Ficou lá.
Ai, que
e depois
isso?
A mulher dele ficou doida procurando. E ele bem quietinho.
Que isso, meu Deus. Olha só, o senhor K sacana pra
gente.
Senhor K?
Brincadeira, hein?
Senhor K é a lenda.
É a lenda, cara.
Ele é o único.
O melhor podcast do mundo!
O 3D foi o cara mais maluco que eu conheci.
O 3D, só pra situar, foi ele que foi preso na Alemanha, né?
Sim, foi.
Pariu, eu me morro de rir com aquela história até hoje. Pelo amor de Deus. Eu ainda quero viver uma aventura que nem ele.
Outro dia meu marido viveu um negócio parecido. Assim que falou... Não falou alguma coisa e ele caiu em sono profundo. Daí depois me lembrei da história do 3D. Que quando ele estava indo... para Portugal, de ônibus, o pessoal, os policiais na fronteira pararam, dizendo que queriam ver o passaporte. E imediatamente ele caiu em sono profundo. Então, ele foi o cara mais doido que eu conheci. De vez em quando eu converso com ele pelo MSN, já conversei com ele pelo Skype. O cara é muito doido, muito doido, muito engraçado. Muita gente boa. Foi através dele que eu consegui pegar a caixa postal para mandar os presentinhos.
Os presentinhos, depois...
Isso, os presentes. Ora, pois.
Que presentinhos?
Que presentinhos?
Você não viu, né, de cast?
Gente, foi miniatura.
É, ué.
141 aos 4 minutos.
The
obrigado,
a gente ganhou,
cara,
presentes internacionais, Jovem Nerd.
Sim, cara, olha só, nosso ouvinte de London, England, a senhora Jovem Nerd ficou meu amor.
United Kingdom.
A Beth mandou miniaturas a mil.
Dragões, pra... fadas e bruxas.
Sim, pra nós, individualmente, pro 3D, olha isso.
Ah, ele mandou pro 3D?
Pro Blue Hand, parece,
olha,
né?
Olha só, que eles ganharam.
Se... É, eu não sei se ela enviou pra mais alguém, que eu não falei com a galera toda, mas muito obrigado pelo presente, veio lá dos estrangeiros. Agradecemos muito aqui na nossa mesa enfeitando.
Foram 30 segundos de fama, eu me sinto...
Nerdcast 141.
Você ouviu ontem?
Sim, 141, último Nerdcast, 30 segundos de fama.
Eu sei, eu tô fazendo o papel daquela pessoa, igual o Tony fala, aquela pessoa que não tem conhecimento e fica perguntando.
Você tá fazendo papel... Esse papel é meu. Olha, esse papel é meu. Eu sou a pessoa que emburreceu aqui.
O melhor podcast do mundo!
Tucano, junto com o 3D, que tinha aquelas teorias malucas. As teorias da conspiração.
Nossa,
ótimo.
Senhora.
Ótimo.
O Tucano, no podcast, no Nerdcast 78, ele nos falou da farsa do Acre. Todas as nossas desconfianças sobre a existência ou não do Acre foram demonstradas pelo Tucano, que nos falou da farsa do Acre, que o Acre realmente é uma grande conspiração do governo brasileiro.
Posso fazer uma pergunta pra vocês?
Nossa.
Alguém aí conhece algum... Eu tava andando... Pode. Numa loja lá de CDs, agora me caiu a ficha. Alguém conhece algum cantor do Acre?
Não.
Não.
Algum músico?
Alguém conhece alguma pessoa do Acre que não esteja relacionada a Globo? Esse é o
então,
fim.
Então, isso eu vi numa comunidade do Orkut. Uma pessoa falou que era do Acre, só que eu fui ver e-mail globo.com.
E f***
pariu,
hein? Isso é muito... Isso é uma grande conspiração.
Meu Deus do céu.
E outra coisa também, se vocês viram uma vez na Globo mesmo, no programa que foi o Prêmio da Propaganda, onde o Bial estava apresentando, o Bial toda hora escondia o Acre no mapa que estava atrás. Toda hora o Bial escondia o Acre. Acho que era um sinal que o Bial também sabia dessa conspiração.
Ele sabe. Isso. Não, assim, eu sei que vai parecer meio infantil, mas eu tava outro dia na igreja e eu fui conversar com o padre. Padre, o senhor já conheceu alguém do Acre?
Nunca conheci ninguém do Acre, minha querida.
Ele disse que conheceu uma pessoa, mas que veio uma vez na missa dele, que nunca mais voltou.
Vai ver um espião.
Ah, com certeza, porque assim, quando você chega aqui na comunidade e tal, você é apresentado à comunidade. Você vai na frente, você se apresenta, meu nome é fulano de tal, eu vim de tal lugar e tô aqui. E eu perguntei pra ele se numa dessas apresentações ele viu alguém do Acre, conheceu alguém do Acre. E ele falou que só conhecia uma pessoa que nunca mais voltou na missa dele.
Meu Deus do céu, o que é isso?
O melhor podcast do mundo!
Vamos pro par agora, pô.
Por senhor e rei da Oceania, pô, vamos falar desse aí, que é a figura talvez mais ilustre do Nerdcast, talvez, acho que depois da portuguesa, o maior arrancador de risos da turma.
Putz.
Ele se chamou
um clássico. Ah, isso pra vocês terem noção.
Eu quero um autógrafo do Azaghal escrito Vá para o Inferno.
Gente, olha só, pra vocês...
Eu quero o autógrafo dele, ele vai me mandar um autógrafo.
Ele pra vocês terem noção, o qual ele é importante... O quão importante ele foi pra mim, assim, que. E eu tenho tanto medo de ser escrotizado ou alguma coisa, que no cartão de Natal que eu enviei pra ele, eu disse assim: desculpa, mas eu sei que eu vou ser escrotizada pro resto da minha vida. Feliz Natal, um ótimo ano novo, e o whatever, sabe?
Então, não podemos esquecer do whatever. Deve,
whatever, lógico, whatever. Porque afinal de contas
o
aqui é o Whatever
nosso
Cast.
Blog.
Whatever.
Whatever Cast. Whatever, cara.
Os grandes jargões do Azaghal, né?
Os grandes jargões do Azaghal.
Escrotizar.
Né?
Escrotizar. Whatever.
Agora,
huge
eu.
Motherfucker.
Eu não vou me esquecer daquilo que hoje está sendo minha maior inspiração para piadas. Dom Azaghal. Nunca vou me esquecer de quando Dom Azaghal me trouxe para a luz.
O que mais tem para falar dele? Que ele simplesmente é o
é um rio de
best motherfucker junto com o Jovem Nerd, os
Giant.
Os dois criaram um império, gente. E estão criando seguidores, tanto é que a gente tá aqui, né?
Três atores que não tem nada pra fazer e sem sono nenhum.
E eu sinto que o Kiko...
Daí a gente se pergunta, o que que leva três pessoas, a uma da manhã, aí do Brasil, eu as três, a gravar um podcast piloto inspirado no...
O melhor podcast do mundo!
Eu tenho a resposta para a sua pergunta. Whatever.
Whatever. Boa. Excelente, cara. Whatever.
O melhor podcast do mundo!
Vince Gloto, meu Deus do céu. O gênio literário do Nerdcast. Nossa, eu sou louco pra ter esse livro.
Eu quero esse livro.
I want my book now. Pelo amor de Deus.
Eu quero comprar.
Só você, filho. Você e mais meio mundo, caramba.
Onde está a batalha do apocalipse?
Eu vou falar pra vocês. Tudo que tá relacionado a essa história de fim do mundo, anjos, demônios, eu não sei porque eu sou meio que fascinado por isso, cara. E eu, desde que eu vi aquele Nerdcast, eu tô seco pra ler esse livro. Seco. Entendeu? Eu quero.
Eu também.
Meu Deus
também.
Do céu.
Eu queria dar esse livro de presente de aniversário pra minha irmã, só que tinha esgotado na Nerd Store.
Ai, meu Deus.
Nerd Store é outro assunto que a gente vai falar mais tarde.
Ah, sim, Nerd Store. Beleza. É uma coisa pra reclamar.
Com certeza. Eu também.
Ai, meu Deus do céu.
Mas não vamos só reclamar, né?
O melhor podcast do mundo!
Eu nunca ouvi um podcast com um amigo imaginário.
Eu ouvi um.
Eu sei que tem, mas eu nunca ouvi.
É por isso, ele é imaginário. Ele é imaginário,
que
as
triste.
Pessoas imaginam. Ai. Eu acho que eu ouvi um só dele até hoje.
Foi todo.
Tá bom. Carlos Voltor, o mestre das risadas, elegido pelo próprio Sr. Azaghal, porque agora todo Nerdcast tem que ter risado o Carlos Voltor mesmo. Que
é o rei dos easter eggs.
O rei dos easter eggs.
Como assim? Como assim easter egg, cara? Eu sei o que é easter egg, mas como assim? Ele é o rei. O que é que ele solta?
Pelo seguinte, a risada dele que tá solta pelos Nerdcast, sem ele tá aparecido.
A melhor risada de todos os tempos.
A melhor risada de todos os tempos. Ah. Blue Hand devia aprender com ele.
É verdade.
Devia aprender com ele.
Eu sei que através do Carlos Voltor foi onde eu consegui adicionar os outros membros no meu Orkut.
Ah, Carlos Voltor.
Yeah. Muito obrigado.
Carlos Voltor.
Obrigada, Carlos Voltor.
Vamos lá, 3D, Blue Hand.
JP.
JP, analista aqui.
JP Cardoso.
JP Cardoso, cara, por que a gente tá esquecendo dele?
Porque ele quase não aparece. Se prestar atenção, a gente tá esquecendo de mais um também.
De um monte.
Estamos esquecendo do Marabad também. Eu me amarrei nele quando eu vi o Nerdcast do Poderoso Chefão. Nossa, cara, muito bom.
Aqueles vídeos caseiros lá foi uma piada, né?
Com certeza.
Foi o Marabad que soltou aquela pérola, é porque muitas vezes eu broxava em cena, só pra... Foi ele que disse isso?
Acho que foi ele. Qualquer coisa, o pessoal corrige.
O melhor podcast do mundo!
Ouvintes do Evercast, temos um participante muito especial, conhecido por todos como o mestre do conhecimento. Seja muito bem-vindo, o Ranger!
Blue Hand!
E aí, gente, tranquilo?
Opa, Sussa, cara, como é que você tá?
Tranquilo?
Oi, gente, eu sou o Blue Hand, tô aqui convidado pela Beth. Acho que vocês me conhecem do Nerdcast.
É isso?
Que negócio é esse de
e
eu
whatever,
acho?
Né?
E whatever.
E whatever. De eu acho, cara. É. Todo mundo te conhece agora.
Ah,
todo
isso.
Mundo te conhece,
Pai com isso.
Não, tá bom. Vamos parar.
Tá ótimo.
Vamos parar.
E aí, o que vocês mandam?
Vai participar da confusão com a gente aí até o final?
Ah, eu não vou conseguir falar.
Bom, até o final não, porque são 1h20 da matina, né?
Ah, pensa, vai logo, são 3 horas.
3h20.
É verdade.
Ué, aguenta aí, cara.
Mas eu tenho que trabalhar amanhã.
Tudo bem, só um pouquinho, né?
Tá bom, sem galho.
Beleza. Já que o Blue Hand está aqui, vamos começar com a Primeira Guerra Mundial.
Ótimo.
Já que o homem está aqui, Primeira Guerra Mundial. Blue Hand.
Podcast histórico.
Podcast. Blue Hand, eu aprendi muito contigo, cara. Eu tenho que concordar pra você, cara. Eu queria que existisse um acampamento de férias que nem aquele na Rússia, cara.
Pô, eu também, acho que deve ser divertido.
É, deve ser divertido você matar os outros.
Imagina, se eu queria assim, apanhar pra gente tirar com o fuzil, não sei maneiro, pô.
Pô, imagina, cara. Pô, você é amado lá. Você acorda putaço da vida, cara. Você quer matar alguém?
Macaco 47.
É. Pô, eu vou falar pra você, eu aprendi muito com aquele.
Pô, é maneiro.
Maneiro, cara. Eu vou, gostei. O Alexandre Ottoni que não deve curtir muito essas coisas, não sei porquê, mas pô, seria maneiro, cara.
Ah, eu também não curto muito disso, mas...
Pô, na Rússia, tem que curtir, não tem isso.
Olha só, o Caio... Ah, o Blue Hand, olha só. Quando você veio pra cá, que você foi no Museu da Guerra, você gostou do Museu da Guerra?
Eu acho que foi o Museu da Guerra, maneiro. Cara, infelizmente eu não vi tudo, porque tem aquela parte que tem uns aviões que não é em Londres, é pro sul, que eu não podia.
Aham. Não, porque, tipo, cara, o Museu da Guerra que eu fui é realmente aquele museu. É um museu que você entra, vê. Só que ele te põe numa experiência realmente de guerra. Você vê uniformes, você vê maquetes de tipo uma simulação e tal. E pra você ter noção do quão, assim, como é que eu vou explicar isso? Até o cheiro de é estranho lá
cheiro
dentro.
De trincheira, você entra,
aquela sala que tem as maquetes é bem...
Aquele negócio fede.
É, aquela sala que tem as maquetes é bem coisa mesmo.
Nossa, fedido demais aquilo, gente.
Cheiro de trincheira aquilo. Não,
é legal quando você conhece, porque você vai direto ver as armas. Uma coisa que você vê sobre uma bomba dessa, agora que você tá lá na sua frente, você tá olhando.
Tá olhando a bomba.
É muito mais divertido.
Um tanque de guerra, como é por dentro, você pode ver. É interessante, assim, o problema é que é parado, né? Eu não sou muito de museu parado, eu gosto de museu interativo. Tipo, o Museu da Ciência aqui é tudo de bom.
Ah, eu sei como é que é o Museu da Ciência, é legal mesmo. É porque o museu de guerra é um museu bem daquele esquema do museu antigo. Então, como eu só vou no museu pra ver o que eu quero ver já, eu já passo direto, eu até ignoro o resto da exposição. Eu já vou direto nesse site que eu tô procurando.
Uhum.
Vou naquela assim, igual criança na loja de brinquedo.
Já vai direto de quê?
É isso.
Posso ser honesto? Eu invejo.
Vai logo ver o que quer e vai embora.
Eu vou ser honesto, eu invejo vocês. Pode. Porque eu sempre quis entrar nesse Museu da Guerra. É um sonho meu conhecer esse museu.
Esse museu é muito maneiro.
Eu imagino como é que
deve ser. Pra quem gosta. É legal pra quem gosta. Eu, particularmente, eu não gosto de. De guerra, sou traumatizada.
Eu me amarro em
história. Por causa de um professor.
Eu me amarro em guerra.
Então faz uma, se você gosta, faz uma.
Com certeza.
Jogar uma bomba no museu.
A Primeira Guerra Mundial é a mais importante que tem.
É. Você entra no museu e tem uma V2 na porta de entrada e tem uma V1 pegando no teto. Só isso já dá o clima do museu.
Caraca, que muito, hein?
As duas bombas coisas da Segunda Guerra.
Brincadeira, hein?
Eu tenho algumas fotos aqui. Eu pensei em mandar pro Nerdcast logo em seguida, só porque não deu muito certo. Sabe, assim, a preguiça bateu.
Preguiça, né? Como sempre.
Eu vou falar pra vocês. Quando eu vi o Nerdcast sexta-feira, quando eu vi, a Primeira Guerra Mundial, e eu tinha essa matéria uma semana antes, eu tive na escola. Eu fiquei com medo, eu falei, vixe, o que eles vão falar sobre a Primeira Guerra, né? Porque eu não conhecia muito do Blue Hand, não conhecia nada. Eu falei, gente, o que eles vão falar? Aí depois que eu falei, gente, foi uma aula de história que eu tive.
Interessante
história, né, claro. Pô, muito bom aquele... Na
Total,
boa,
eu falei, interativa, muito melhor que uma hora de história.
Na boa, Blue Hand, vocês aquele dia estão de. Aquele Nerdcast, vocês estão de parabéns, viu? Saiu muito bom. A gente aprendeu bastante, viu? Vocês estão de parabéns.
Saiu maneiro mesmo.
Saiu
e
muito bom.
Foi engraçado que aquele Nerdcast que a gente gravou, eu tava fazendo aula de francês, eu cheguei em casa 11 horas da noite, foi hora que a gente conseguiu gravar.
Caramba! Que isso, hein?
Dia inteiro na rua, depois da aula de francês.
Assim, Blue Hand, curiosidade.
O melhor podcast do mundo!
No Hand, curiosidade. Vai. Quanto tempo demora pra ser gravado um Nerdcast? Tipo, vocês ficam conversando durante um tempo e tal, só que a maioria desse tempo que vocês ficam conversando fica de fora da edição, porque tem muito assunto...
Tem muita besteira.
Sim, muita besteira que se fala e tal, coisas que fogem à pauta, né?
É.
E eu queria
a gente grava uma hora e meia por aí.
Só?
É, às vezes até um pouco mais. Depende do assunto. Aí, quando a gente começa a fugir muito da pauta, aí não, porque aí tem que voltar pro assunto, né? Mas normalmente por aí, uma hora e meia, 2 horas.
Certo. Você tem algum comentário adicionar, sei lá, sobre os integrantes ou algum Nerdcast em especial que você gostou de ouvir ou de participar?
Ah, eu sempre gosto de participar, acho bem engraçado que nem sempre é um outro em sequência. Às vezes eu vou ouvir que eu participei um tempão depois.
Aham.
Foi assim com o de Primeira Guerra também?
Eu já participei, já sei. É, o de Primeira Guerra foi, eu fui muito tempo depois.
Caramba, hein, rapaz, que isso?
eu já sabia o que eu tinha falado, depois eu fui ver mais que você edição. A verdade fica bem diferente a edição.
Aquele de...
Ele fala muita besteira.
Imagino. Aquele do Piratas do Vale do Silício era pra você participar também, não é?
Cara, teve uns dois ou três que era pra participar, mas eu não pude participar. Porque eu tava na aula, então não tive outras paradas e não pude participar.
É, imagina. Não, faltou você naquele Piratas do Vale do Silício.
Às vezes eles me avisam, você pode hoje? Eu não dá. Fala assim mesmo, mano, pô, você pode hoje não posso. Às vezes eles mudam, às vezes não dá, aí eles fazem outro.
Ah, cara, nem tudo dá 100% certo, né?
É. E às vezes é complicado pra arrumar, pra bater o tempo, né? Tem dias que não tá animado, não adianta.
Aham. Fala um pouco da experiência de como é gravar o Nerdcast, se, digamos assim, se rola muita besteira, que lógico, com certeza rola.
Se o outro nunca deixou ninguém surdo com aquele
lambda lambda?
Pô, toda vez eu afasto do ouvido da headphone.
Tá louco, cara. Aquilo é pra deixar surdo, não é possível.
toda vez eu faço o headphone do ouvido, então é o melhor.
É o jeito, né?
Que
os nossos testes de som no início tinha que botar também, porque cada um fazendo uma coisa mais ridícula com a outra pra poder fazer o som ver se tá bom. Porque ele gosta de botar o volume próximo, que a gente facilita pra editar. E aí rola sempre aquele, pô, gente, fala alguma coisa aí.
O melhor podcast do mundo!
Você também curte Star Wars, cara? Que todo mundo lá
dentro parece... Curto, acho legal.
Nossa, tá vendo aí, Beth? Tá vendo? Até o Blu-ray curte, ó.
Não sou tão viciado assim, não. Acho legal e eu prefiro os filmes antigos. Por favor, nenhum elogio aos filmes novos. Eu vi porque eu tenho que ver.
Cara, nenhum elogio.
Não, nenhum elogio, cara. George Lucas, cara, lá fora.
Tão dizendo que são todos horríveis, mas o último é o menos pior. Que não seja o
filme. Ah, eu não acho.
Quer dizer que não é bom.
Eu não acho, eu ainda
Desculpem, nerds, eu não sei.
Quando vai passar o segundo, cara, sei lá. Eu não me esqueço quando eu fui ver o primeiro no cinema, que eu fui ver com os amigos, e eu não fui eu que comprei o ingresso, foi um amigo meu que comprou. Nós entramos no cinema, sentamos, começou a subir o texto em português.
Caramba, hein?
Eu virei pra ele e falei, cara, você comprou essa p*** dublada, eu vou te matar. não, cara, eu juro, eu não comprei essa p***.
Ah, muito. Ah, mas...
Aí aqui passou com o texto dublado em português e depois que entrava no áudio em inglês. Você viu o nervoso no cinema, todo mundo esperando. Dublado em português é pior ainda.
Uhum. Mas é aquela história, o primeiro ninguém substitui, né? Então já deve se esperar que o que essa nova trilogia fosse uma porcaria, né?
Não precisava ser tão porcaria, cara. Foi muito horrível. O segundo filme que você gostou mais, eu tava viajando, tava com meus pais na Espanha, e não tinha nada pra fazer, eu vi resolvi ver no cinema. Eu vi em espanhol.
Caramba!
Cara, novela mexicana perdia. No Vale Espanhol, aqui eu olhei a novela mexicana total.
Ai, meu Deus do céu.
Eu odeio qualquer coisa em espanhol, meu Deus. Péssimo.
Inassistível.
Experimentem um dia assistir uma abertura de desenho animado ou de qualquer coisa em espanhol.
Pokémon.
Olhem no YouTube. Pokémon, cara.
Pokémon.
Que ridículo.
A Beth me mandou a abertura de Pokémon em espanhol.
Eu sempre acho que fica ridículo.
Tem vídeo no YouTube, vocês digitem lá, Pokémon Multilanguage. Vem vir cada coisa escrota, cada coisa medonha. Meu Deus, nossa, sem comentários. Bom, até a própria abertura em português de Portugal é medonho.
Português de Portugal é muito esquisito, vamos...
Muito escroto, né? Tá louco.
Então, gente, vamos...
Quando eles falam rápido, então, é outra língua. Tu não entende absolutamente nada do que eles estão falando.
O melhor podcast do mundo!
A gente já falou um pouco sobre os membros, já falamos sobre você também.
Tadinho dele.
Adivinha quem falou de você? Adivinha.
Falou bem, né, Beth? Cuidado.
Ah, com certeza, lógico.
Ô, Blue Hand, aqui, chegou. Assim, posso só fazer uma pergunta? É, você tem um WinRAR instalado no céu da boca? Eu tinha que perguntar isso.
Cara, eu sempre falei rápido desde criança.
Caramba, cara. Não, sempre falaram que eu, aqui onde eu moro, sempre falaram que, disseram que eu falava rápido, mas pô, depois que eu vi você, eu falo até devagar, cara, na boa.
Eu me identifico. Eu me identifico com o Blue Hand também, falo muito rápido, eu tô até me controlando aqui pra falar devagar, porque senão eu ganho do Blue Hand.
As primeiras vezes que a gente gravou nesse vídeo, que a gente fala, eles falam pra mim, porra, fala devagar. Cara, não dá, não é uma coisa assim.
Por mania, isso. É mania.
Não é assim, fala devagar, muda o botãozinho.
Não, pera aí que eu vou trocar a chave
é
aqui,
falar
né?
É devagar, eu entendo.
Vamos mudar a chave. Vamos depois a gente acostumar a ligar o. Ah, deixa o jeito que for.
O melhor podcast do mundo!
Cara, o que que tu achou desse negócio de Nerdcast? Quando te convidaram pra participar a primeira vez? O que que você achou? Porque, assim, foi um negócio muito original. Foi tipo assim: ah, vou dar a cara pra bater mesmo, né? Foda-se o preconceito sobre nerds. Então, o que que você achou de toda essa reviravolta?
Enfim. Eu achei bem legal. Meu pessoal nunca teve preconceito contra nerds, porque normalmente todo meu grupo é de nerds, assim. O pessoal sabia que eu era nerd, nunca teve, mesmo em colégio, não sei o que, eu nunca tive preconceito assim. Porque eu era sempre aquele que o pessoal vinha pedir ajuda, né?
Então, eu sei como é que é isso.
Você é aquela pessoa. Você então foi aquela pessoa que, assim, no grupinho, tipo, tem um que faz o trabalho por todo mundo. Você era aquele que fazia o trabalho por todo mundo, né? Todo
não,
mundo.
Eu era aquele que. É, eu era aquele que passava as respostas. Fazia o trabalho por todo mundo, eu sou preguiçoso.
Eu já ganhei muito dinheiro com isso, viu, rapaz?
Mas eu era aquele que sabia que você tava. Eu era aquele que sabia que você tava Walkman, era aquele que sabia como é que não sei o que funcionava.
Ah, que ótimo. Muito,
hein? Então.
Esse
legal. Com certeza.
O melhor podcast do mundo!
Vamos falar então também das pérolas de RPG, que os dois foram episódios maravilhosos.
Eu tenho que confessar que eu só ouvi um até hoje.
Quem concorda
e eu tenho uma confissão pra fazer, que eu nunca joguei RPG. Isso é difícil, eu sei.
Sério?
My God, cara.
Eu me sinto muito triste com isso.
Depende, vai ter um mestre maneiro pra se jogar a primeira vez, porque senão você vai achar uma merda. Mas com um mestre maneiro é muito divertido.
Cara, eu joguei duas vezes. O primeiro eu joguei GURPS, que foi uma bosta. Depois eu joguei
D&D,
que foi mais ou menos, né? Não joguei.
Eu não sou muito fã de GURPS, não. Eu gosto de jogar D&D. E quando a gente jogava, a gente não se agarrava muito nas regras. Não é que inventava a regra que interessava. Então era divertido porque era galhofa. Pô, tem histórias nossas de heróis, a gente roubar a cidade inteira.
Eu já joguei.
Tentar a cidade e roubar a cidade inteira, de uma casa até o fim. Do mestre falar, pô, desiste, mas tem coisas engraçadas, terminar a aventura.
Eu já joguei Vampira Máscara, cara. Vampira
Máscara. Gente,
é divertido. Quando eu era mais novo. Eu jogava RPG praticamente toda sexta-feira.
Toda sexta-feira.
Assim, época de colégio, coisa, sábado a gente saía. Saía assim, ia cinema, essas coisas, é menor de idade, né? Mas sexta-feira de noite, a diversão era jogar RPG ou jogar cartas.
Não, jogar cartas. Era uma coisa
ou outra. Tipo, ter canastra, truco.
Não, jogar buraco Não, a gente jogava buraco, mas era buraco ou sueca.
sueca é de chique, pô. Eu joguei muito com meus primos isso aí. Eu era ruim pra.
Cara,
eu não conheço esse
faculdade aqui no Rio, se você não joga sueca, você não fez faculdade. Acho que não tem uma aqui que não jogue.
Caramba, cara, é louco.
Aqui é só truco.
Opa.
Eu sou ruim pra caramba em truco. Eu sei jogar, mas não funciona não.
Eu no segundo ano colegial, eu fui campeã de truco da escola. Ó que chique.
Nossa, desafiar a Beth qualquer dia então, hein?
Buraco joga muito bem, sueca também, ué.
Vou desafiar a Beth.
Cara, só não vale toba, né? Por favor.
Toba? Isso.
Alguém já viu aquele vídeo no YouTube, truco valendo toba?
Não, não, não. Ah, eu já vi.
Não,
com
não
bêbado,
vi, não.
Com bêbado. Procura lá, Blue Hand.
Não, viram?
Que eu vi, é de um bêbado, né? Um bêbado que...
Truco valendo toba. É muito bom.
O melhor podcast do mundo!
E anotei coisas tipo a originalidade e tal, o fato de ser um humor inteligente. Que influenciou muitos nerds a se pronunciarem, né? Tipo, foda-se, eu sou nerd, né?
Lambda, lambda, lambda.
Sério, antes disso, tipo, um monte de gente que morria de vergonha.
Na minha época de colégio, não tinha muita cena dessa parada. Não sei também porque as minhas turmas de colégio eram turmas pequenas, as minhas turmas eram de 30 pessoas. Eu falava com todo mundo, se conhecia todo mundo, nunca... É engraçado quando o pessoal fala desse tipo de exclusão, porque eu nunca tive isso. Mesmo quando eu mudei de colégio de segundo grau, que era um turma de 70 cabeças, eu falava com todo mundo.
Não, mas... querer sendo, como é que eu vou dizer assim?
Sabe o que acontece?
Oi.
O pessoal fala de preconceito com nerd, mas é que é o seguinte, tem o nerd normal, como nós aqui, e tem aquele nerd mesmo, óculos fundo de garrafa, aquele coletezinho de renda, aquela calça, que, naquela cintura alta... em cima, entendeu?
Esse é o nerd que o pessoal tem mais preconceito.
Que o pessoal tem mais preconceito.
É o pessoal que se exclui mesmo.
Isso.
O pessoal se exclui, porque o resto eu lembro que eu falo do meu grupo de amigos mesmo, é um grupo menor, não é? Os 70 caras da turma não é da minha. Mas assim, eu falo com todo mundo. Todo mundo sabia quem eu era, mas o grupo mesmo que eu andava de até uns 10, 15, que era o pessoal que tava sempre junto.
Nossa. Turminha do mal.
Turminha do mal, né?
Turminha do mal. E normalmente, engraçado, que eu andava com a turminha do mal. Porque eu era aquele que dava pra fazer ideia de fazer as maiores besteiras. Falando besteira assim, e apagar a luz do colégio, essas coisas, é comigo.
Cabeça da gangue.
Olha, sabe que pilantra, cara? Brincadeira, mano.
Eu era o diabinho que ficava sofrendo na orelha pra nem fazer besteira.
Cara, eu sempre pensei que
você fosse o anjinho.
Eu nunca imaginei que você fosse o diabinho. Eu sempre pensei que você fosse o anjinho. Aquela voz da consciência. Não, você vai fazer errado. Depois você vai ficar com remorso.
Nem um pouco.
Me enganei.
Jogava lenha na fogueira só.
Só botava lenha.
O negócio era ver o circo pegar fogo.
Claro, não tem graça.
O melhor podcast do mundo.
O que você pensa sobre... sobre a série The Heroes.
Eu vi a primeira temporada e achei legal até aquele final, aquele finalzinho. A segunda temporada e o resto eu não vi mais. Porque eu tinha de pegar, não peguei.
É uma merda foda.
É, me falaram é isso, por isso que eu desanimei.
Pô, agora vocês estão desanimando a minha, porque a primeira temporada
até aquele final.
Vocês estão desanimando a minha
até
agora.
O final. Agora é uma...
Cara, vê a minha temporada inteira, que até o último capítulo é bonzinho. Depois, o último capítulo é meio porcaria. O fim. Então. A segunda me falaram que é muito ruim, eu acabei que eu desanimei de pegar.
Beleza, então. Vou...
Certo.
Esperei passar na TV aqui, aí passou no horário tudo maluco.
Uhum. É.
Ótimo.
Eu anotei aqui todas as críticas que fizeram no Nerd Chat aqui. Deu uma folha e meia.
Caramba! Que isso?
Todas as críticas aqui. E eu fui anotando as minhas críticas que eu fazia, deu uma folha e meia, eu falo pra você, hein. É uma série que decepcionou, eu acho que todos os nerds aí...
Por isso que eu digo que série pra mim
hoje
em dia...
É porque o cara pegava uma ideia boa e
série pra mim hoje em dia é só Dr. House e 24 horas. Não tem mais que isso.
É, o House eu gosto de ver também. Acho bem bolado. Não conseguiu estragar ainda.
Não, graças a Deus. House
Dexter,
ainda tem muito
meu, Dexter é a melhor Dexter. Série que tem.
O Dexter eu vi a primeira temporada, achei muito maneiro, mas eu não vi a segunda ainda, tenho que até ver. A primeira muito temporada foi muito bem bolada.
Recomendo, Dexter. Muito boa.
A segunda eu não tive tempo de ver.
Terceira.
O melhor podcast do mundo!
Deixa eu falar sobre o Nerdcast, sobre o Guilherme Briggs, que aquilo ali foi meu primeiro Nerdcast. Eu quero perguntar. Ô, Blue Hand, é o seguinte, cara. Eu descobri o Nerdcast no YouTube, porque a entrevista do Guilherme Briggs estava lá. Tempos depois.
É, não sabia não.
Então, é isso que eu te perguntava, porque tempos depois tiraram. Eu queria saber se foi para o pessoal do Jovem Nerd que mandou tirar. Que eu descobri o Nerdcast no YouTube, cara. Pegaram a entrevista do Guilherme Briggs e dividiram.
Que eu saiba não. Que eu saiba não, mas eu não faço parte. Normalmente eu não sou convidado do site, eu não faço parte da equipe, então eu não posso dizer se eles pediram pra tirar, mas ninguém comentou nada comigo, eu acho que não.
Ah, cara, mas poxa, eu coloquei
um monte de vídeos. Eu não sabia que estava no YouTube.
Tava no YouTube, tava, cara.
Você não tem influência nenhuma. Você não pode ser mais o diabinho deles de novo, pode. Ou pode.
Eu posso ser meus amigos, né? Mas eu não participo da equipe.
Ah, você começou. Participa, senhora.
Mas, mesmo você não estando aqui no Nerdcast, você chegou a conversar com o Guilherme Briggs? Ou?
Não falei isso com ele, não.
Não, poxa.
Só fiquei vendo pelo Nerdcast.
Olha, sacanagem. Brincadeira. Eu teria chegado muito, pô. Brincadeira, porra. Tá bom, o Guilherme Briggs, vamos admitir, ele é um dos dubladores mais talentosos que a gente tem no Brasil. Verdade seja dita, né? Apesar da dublagem, não sei lá, aquela maravilha, né? Mas vamos ser sinceros, ele arrasa.
Ah, mas tem uma dublagem que não é minha. Tem alguns filmes dublados que a gente se acostumou a ver dublado, mas você vê que o original fica esquisito.
Cara, Chaves.
Chaves. Boa tarde, né?
Puta, cara. Chaves, você assiste o original, cara, é uma podrega? Eu prefiro dublado.
Não, várias coisas que eu vi quando eu era pirralho, você vai ver sentar dublado, fica esquisito.
Fica, com certeza.
Os próprios Simpsons. Você pega o Simpsons em inglês, tem nada a ver. É outro desenho.
Não, mas,
é
mas
muito
tá
estranho,
bem,
muito
mas
estranho.
Mas também é que eu sempre falei, americano não sabe fazer comédia, cara. Eles seriado tudo bem, agora filme eles não conseguem fazer. Eu não consigo achar graça de filme de comédia.
É porque eles americano faz uma fórmula pra todo tipo de filme, eles seguem a mesma fórmula sempre.
Uhum.
É igual filme de terror americano, você pode reparar que no filme de terror americano o bonzinho sempre ganha no final. O que aconteça,
bonzinho ganha no
pode
final.
Ser o um fantasma fodão que mata a cidade inteira, no final o fantasma tropeça e morre.
Cara, se bem que aqui passou um filme. Aqui passou um filme chamado Mirrors, tipo espelhos, né?
Uhum. Ele passou aqui também, eu acabei que eu não vi.
Passou o seguinte, cara, o final, eu não entendi direito o final, cara, porque tem um monstro que vive do lado de dentro do espelho e tem uma menina que já tá velha, que teve um cara que fez umas experiências com ela e daí ela tem que olhar, se ela olhar pro espelho de novo ela morre e daí ela olha pro espelho pra salvar a vida da família do cara. E daí libera o monstro e o cara luta com o monstro. E no final das contas ele mata o monstro, só que quando ele tipo assim, ele meio que desmaia. E quando ele acorda, ele tá do lado de dentro do espelho. Eu não entendi isso.
Caramba, que bagunça, hein?
A americana não sabe fazer fim maneiro com esses filmes. Os caras, é igual eles fazem aqueles filmes de fantasma, que todo você não vê o fantasma, não é nenhuma, que é só as coisas, no final aparece um monstro ridículo, vira galhofa. Eles não têm que fazer final, não adianta.
Gente, se alguém entendeu o final desse filme, me explique, por favor.
Eu não vi ainda, então. Deixa eu ver se eu entendi o que falo. Eu vi que passou no cinema aqui, mas eu acabei não vendo, sei lá por causa do quê. Agora tem que pegar.
Sobre o Guilherme Briggs lá te falando, eu não gosto de filme dublado, a maioria das pessoas não gostam, mas o Guilherme Briggs, quando ele é diretor de dublagem, você vê a diferença.
O Transformers filme, tá aí pra mostrar isso,
ele
cara.
É o diretor e onde ele dubla, você vê a diferença. Bem dirigida a dublagem e um filme que a dublagem é ruim, você vê totalmente a diferença quando o Guilherme Briggs tá por trás disso.
A nossa dublagem aqui no Brasil normalmente é bem feitinha. Você compara com os outros lugares,
mas sabe o que acontece?
Japonesa, eu acho.
A gente também não pode culpar os dubladores. Eu tava conversando com o Elcio Sodré uma vez. E isso, ele me falou, verdade. O problema ou é o diretor de dublagem ou é o cliente. Às vezes o cliente fala, não, eu quero que vocês façam desse jeito, entendeu? Então às vezes a dublagem fica uma porcaria, não porque o dublador é ruim, que isso e aquilo. Às vezes a pessoa que pede, não, eu quero que dube desse jeito, só que daquele jeito fica uma merda. Tem que levar em consideração isso.
Não, eu acho também que tem um estilo que não quer fazer às vezes com a dublagem. Você vê que tem umas dublagens que são impossivelmente pra ser vista aqui e ter achado maneiro. Só pode ser de propósito. Pô, tem as dublagens totalmente ovo, assim, só pode ser de propósito.
É verdade.
Ninguém deixou passar. A Bandeirantes é a mestre fazer aqueles filmes de Kung Fu velho, que você vê que a dublagem é de chorar.
Você não sabe se você não sabe chora de riso ou chora de raiva.
Jack Chan, igual o Drunken Master.
Eu acho que eles vão fazer isso, faz galhofa mesmo, bota toda a base galhofa aí. Deixava, eu nunca desculpa.
Não tem outro jeito, né? É impossível, você não consegue imaginar.
E vai ver essa bosta mesmo, vamos zoar agora.
Ou então o cavalo cascudo, porque
agora. Tem o que o Blue Hand participou também, que é o de conspiração quando fala do Acre.
Isso.
E é a maior teoria que a gente. É uma teoria que já está comprovada que realmente é uma conspiração. Todos já sabem, todos conhecem. E eu pergunto pro Blue, como é que foi, Blue, você saber isso diretamente ao vivo ali, estava gravando, saber da farsa do Acre?
É, eu não posso falar disso não, porque tem uns helicópteros pretos que passam aqui de vez em quando.
quer dizer que aquilo na animação era verdade?
Como assim, farsa do Acre? Eu quero deixar uma declaração que o Acre existe. Nerdcast. Também, por favor, não aponte essa arma pra mim, não, moço.
O poder do rei, o Acre tá lá. O Acre tá lá.
Eu não sei de nada, eu juro.
Vamos passar pro próximo, então, senão vai ter sangue derramado aqui daqui a pouco.
Um, dois, três.
Ah, tá faltando só. Tem. É, conspiração só. E o, eu falei do nerd rico, nerd pobre, que é o 82.
Isso. É o que tá faltando aqui.
Da bolsa. É, então, que eu falo da corrida dos ratos, né?
Esse Nerdcast. Só um comentário. É. Esse Nerdcast me fez ter absoluta certeza, cara, de que eu sou pobre. Putz, eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Tipo. Beleza, o cara foi falando tal, da história. Daí eu digo assim, putz, eu tô em Londres. Eu tinha esperança de não ser pobre. Só que, cara,
Beth,
eu continuo pobre. Beth, eu tô em Londres, eu continuo pobre.
Se você que está em Londres é pobre, eu que moro em São José das Carroças, então eu tô abaixo da linha da pobreza.
Cara, mas não pensa que aqui tudo é maravilha, não. Porque aqui não, o povo se fode também. É igual o cavalinho do diabo.
Já me contou.
Aqui é igual o cavalinho do diabo. Ou você tá pronto pra se foder pelos outros, ou você vem pra passar férias.
Imagino como é que é. A primeira vez que a gente
conversou. Se você passa férias, passando férias é bom.
Deve ser uma delícia passar férias.
Tá certo.
Juntos, né?
Oh, mas o bolso fica vazio rápido.
Uma graça.
Sobre o Nerdcast 82, o que tem que acabar de falar é sobre o Sr. K, né, que deu uma aula pra gente sobre bolsa de valor. Ele, o Alotônio Azaghal. E queria falar também que a música de fundo do começo do Nerdcast foi a música daquela série da HBO, Six Feet Under, que é uma série que fala sobre velório e morte.
Que animal.
Um tema bem triste, assim. Ele falou sobre um tema totalmente triste da série Six Feet Under, que isso traduz pra sete palmos aqui no Brasil.
Ah, pra mim foi triste.
Mas eu ouvi, eu falei, gente, eu vou começar a chorar aqui, não sei. Começar a chorar, que eu sou pobre, ah. Vou...
Pra mim foi triste. Pra mim foi triste.
Aí no final o Azaghal, com aquele estilo pastor de igreja, né? Ele falando e pega o seu copo d'água. Agora tome o copo d'água. Pode dar um ensinamento sobre a bolsa de valor. Muito bom.
Que ótimo.
O melhor podcast do mundo!
O Randy, você ouviu aquele Nerdcast que fala dos verdadeiros contos de fadas? Onde a verdade por trás do... Que na verdade a Disney deu uma... Transformar a neta em veludo, né?
As histórias originais são muito sinistras.
Muito macabras, né?
Porque a maior parte desses contos é aquela pra calar a boca das criancinhas.
Uhum.
Então não tem história medieval bonitinha aí, né?
Uhum. Pois é. Ponto máximo pra mim naquele Nerdcast foi o debate sobre Alice no País das Maravilhas.
Aquilo é uma viagem de LSD, foi... que é brincadeira, rapaz. Aquilo é LSD, deram LSD pra Alice, não é possível.
É verdade.
Nossa.
Pior que as mamães e papais pegam e falam, nossa, criancinha, vem assistir esse filme que ele é muito legal.
Aquilo é uma viagem de LSD,
Walt Disney,
caramba. Ah, cara, depois que eu vi a história do Rei Leão, cara, eu não assisto Walt Disney mais pra nada.
Depois do quê?
Conhece a história da poeira do Rei Leão?
Ah, mensagem subliminar?
É, cara,
isso é assunto
porcaria.
Pra um outro Whatever Cast.
Uhum. Aquelas porcarias de sempre.
Certo?
Né?
Tá, isso é assunto pros próximos, calma. Só uma tela, cara, nem dá pra ver nada. Continuando sobre os contos de fadas.
Disney realmente mudou tudo as histórias, não tem nada
transformou
a ver com
veludo em.
Essas mensagens subliminares.
Transformou merda em veludo, simplesmente.
Ele preparou uma palha pra vender, né? E é engraçado que ele roubou as histórias todos os outros. Mas se você falar alguma história do Walt Disney disso, tá ferrado. Você foi apresentado no mesmo segundo.
Detalhe?
Foi usado dos outros, não pode, mas vai usar dele.
O Walt Disney não roubou só o conto de fada.
A Disney cai de pau de você.
O Walt Disney não roubou só o conto de fada, não.
Ah, não.
O Walt Disney roubou a história de anime.
A Disney.
O Rei Leão.
É verdade, é verdade.
O Rei Leão.
Qual anime?
Rei Leão,
ele é baseado, ele foi copiado de um anime de Osamu Tezuka. Kimba, o Leão Branco.
Qual anime?
Já ouviu falar de Kimba, o Leão Branco?
Não.
É antigo pra caramba, é do mesmo criador do Astro Boy.
Não.
É do mesmo criador do Astro Boy. A Disney foi lá e praticamente plagiou a história toda e fez o Rei Leão.
Ele é pra todos esses filmes de criança é assim. Aí depois os caras vêm com essa palhaçada de não, que isso, nossa ideia é original, vocês estão copiando essas ideias.
Original não sei aonde, né?
Nada na vida surge do nada.
De algum lugar.
Quando você ouve a história do outro, você tem a sua ideia. Mas eu me invento de querer achar que você pode criar uma coisa do nada. Aí dá nisso.
O Quentin Tarantino fala, né?
É.
Vamos copiar.
É.
Nada se cria, tudo se copia, né?
É, pois é.
Mas é.
O melhor podcast do mundo!
Acho que é isso.
Peraí, sobrou. Ainda tá sobrando um pra falar. Ainda está sobrando um Nerdcast pra falar.
Qual?
Qual?
Rock and Roll anos 70 e 80. Qual?
Ah, é verdade!
O Pablito Progressivo!
Que
Pablito Progressivo! Não, eu fiquei meio ofendido pelo seguinte, eu sou fã de rock progressivo e quando eu comecei a falar aquilo ali, pelo amor de Deus, eu fui ao chão. Tá louco, cara, não precisava ter esculachado tanto aí. Pô, rock progressivo é questão de lidar, cara, que isso? Eu vou dormir escutando rock progressivo.
Não, rock progressivo é outro...
Outro nível de rock, cara, né? É outro patamar, meu amor.
É outro nível, é outro nível.
Meu amor.
E vale ressaltar
depois,
também
no,
que...
no e-mail do próximo Nerdcast, mandaram uma canelada, né? Que não falaram do AC/DC.
AC/DC.
Ah, antes e depois de Cristo.
Cara, aí criou-se uma lenda, cara. Não, mas uma coisa tem que falar pra vocês. Bruce Dickinson, depois daquele podcast, você se tornou meu herói. Um roqueiro que tem como hobby
Iron Maiden.
Simulador de voo. O cara é professor de história e ainda manja de esgrima.
Simulador não, ele é piloto.
Ele é piloto,
ele é piloto registrado.
Piloto registrado, cara. Bruce
Dickinson. Ele é piloto registrado.
Bruce Dickinson, meu herói, cara. Brincadeira, velho.
E ele tá começando a tanque de guerra. Às vezes você já viu um especial do History sobre tanques?
Nossa.
Os caras chamam no especial, rapaz, chama ele com o tanque dele.
Bruce Dickinson.
Eu não vi, eu só amo de rir em casa.
Bruce Dickinson? Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma estátua dele e colocar no meu quarto. Que é isso?
Ui.
Nesse momento eu estou olhando um pôster do Iron Maiden.
Fear of the Dark. Fear of the Dark.
E dos antigos ainda,
Brincadeira. Dá ali Bruce Dickinson, velho.
Eu sou mais disco music mesmo. Mas sim.
Ah, que isso?
Sério. Fazendo sério. Algo contra?
Eu tenho.
Tudo bem, não tem problema. Deixa, isso a gente conversa em off.
Tá bom, então. Outra coisa, Joe Ramone provou que qualquer um pode fazer música nessa vida, né?
Ah, o Ramone provou que se você quer fazer música, você sabe fazer.
É, pois é. Era um blogueiro. Eram blogueiros.
Tem pessoas que não sabem tocar e...
Uhum, vambora. A melhor coisa que o Joe Ramone fazer era contar até quatro.
É.
Mais nada.
One, two, three.
Foi enganado assim, cara.
Vou fazer uma canção, 1, 2, 3, 4, acabou, pronto.
Grande.
Eu sempre rio com o meu amigo que sabe tocar guitarra, e fala, cara, toca Ramones da Mole, você aprendeu uma música, aprendeu tudo, não faz diferença.
Pior que é mesmo, hein.
É tudo igual, né?
Tudo igualzinho.
É tudo igual.
A única coisa que é diferente é a versão do Spider-Man que eles fizeram, mais nada.
Você vê, né?
Ficou maneiro com a versão do Spider-Man.
Ficou muito maneiro, eu escuto até hoje aquilo ali, cara.
A gente pega as músicas antigas, Kiss, Iron Maiden, né? Led Zeppelin, o Pink Floyd, esse estilo rock progressivo e tal. E hoje a gente tem os emos, né? Que beleza.
Joe Ramone deve estar se revirando no túmulo, porque os emos, eles vieram do movimento punk. Os punks já não tinham mais nada pra protestar, vamos criar outra mordia. Daí saíram os emos, cara.
Cara, eu sempre ouvi um negócio. Deixa eu falar um negócio que eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi o seguinte, que o punk é aquilo que o metal nunca conseguiu... O punk é aquilo que não conseguiu ser metal. E o emo é aquilo que não conseguiu ser punk.
Isso, exatamente. Hoje no Brasil só existe um que pode dizer punk de verdade, que é o João Gordo. De resto, esquece.
Básico.
Aqui no Brasil de coisa musical... Ficou caído ultimamente.
Ficou caído, cara. Eu não desce mais.
Cara, tá difícil, hein?
Sinceramente. No Brasil só faz sucesso música de corno, de sexo e de amor não correspondido.
Ah, pois é, não, é ficou aquela formulazinha e fala, só vai aí, vai.
É mesmo,
vai não sei o que, fica só o ritmo da moda.
E sempre fala
o ritmo da moda.
Seja, não tem variação nenhuma, ou é corno, ou é sexo, ou é amor não correspondido. Pode escutar qualquer coisa que passa na rádio, é sempre a mesma coisa.
Não,
sempre,
não,
sempre,
aqui,
sempre.
Aqui existe uma rádio chamada Band Vale que só toca clássico.
Ai, salve.
Aqui no Rio, só clássico. Aqui no Rio tinha uma de clássico também, mas há muito tempo que não tem mais.
Mas eu falo como nos últimos anos aí, né, foi uma grande revelação, acho que da guitarra, né, nacional, que é o Mestre Chimbinha, né?
Não fala isso não, cara, pelo amor de Deus. Não faz a gente passar vergonha na frente do Blue Hand, cara, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Estamos com o Blue Hand aqui, você fala isso? Que? Eu vou dormir traumatizado hoje.
É o Deus da guitarra.
Que isso? Eu achando que o cara ia falar de Slash Rose, sei lá, o cara ia falar de Chimbinha, mano. Que é isso? Tá louco.
Cara, o cara que quebrou o recorde mundial de maior quantidade de notas tocada por segundo ou minuto ou whatever, ele é brasileiro. Se vocês procurarem no canal do Guinness Book no YouTube, mostra lá como ele quebrou o recorde e tal. Bem interessante.
Quem é o Chimbinha?
O mesmo.
Aham, sei qual que é.
Não é o Chimbinha,
claro. Só pra quem é mais? Quem mais você acha, né? Do Loureiro? Você acha que vai ser?
Ô, rapaz, que Loureiro, mano. Pô, o cara, pô, que Loureiro, o cara põe respeito, filho.
Loureiro é foda, se
apesar de não gostar muito da banda dele, mas o cara põe respeito, cara. Pô, vamos ser sinceros. Apesar de que eu acho o Angra um negócio muito bom, hein, cara. Uma banda brasileira cantando em inglês.
Ah, mas o Sepultura.
Não, mas é legal isso.
É, agora, mas... o Sepultura agora não é brasileiro, não é porra nenhuma, mas originalmente era.
Ah, cara, mas.
Ah, Massacration é finiquinha, né? Vida picada aquilo ali, não é possível. Massacration é finiquinha, cara, tá louco.
Sei lá.
É trash.
Muito trash, cara. Ah, não. O cara que escuta Metal Bucetation e acha aquilo muito louco, velho, e quer ler, ou ele tá doente dos ouvidos, ele tá muito drogado.
Metal Metal é legal.
Brincadeira, velho.
Metal Metal é legal.
O melhor podcast do mundo!
Saindo da música, Blue Hand Eventos, que você já foi acompanhando o pessoal do Nerdcast?
Não, nunca fui.
Nossa.
Que isso, cara?
Tudo bem.
Luzinho que foi nele.
Nenhum evento, nada.
Nem pra ir na esquina comprar pipoca, cara. Nem pra ir na esquina comprar pipoca.
Não, cara, tá muito trabalho, vou entregar.
Agora também nem dá mais que. Agora também nem dá mais que a gente tá morando em Curitiba, né?
Pois é, nós estamos morando longe. Mas quando a gente morava aqui no Rio, teve um evento desse que a gente chegou a combinar, mas eu acabei que não pude ir, não lembro mais por causa de quê, acho que eu tava ali.
Nossa senhora, que vai ser
possível. Mas o resto em São Paulo, quando você
morreu. Tenta...
Ah, mas você vai em encontros nerds, não vai?
É, pior assim não, só com meus amigos.
Você tá me decepcionando.
Que isso, não.
O Blue Hand, junto com o Alotone e com o Azaghal, eles tentam descobrir como funciona o GPS, né?
É. Realmente.
Ah, mas isso faz muito tempo. É. Essas alturas...
Sexta-feira à noite.
Sexta-feira à noite. Sábado à noite, cara.
Já aprenderam, né?
É uma noite de sábado aqui. Aqui a GPS é difícil, né? Amor, não.
Caramba, hein?
Mas vocês já aprenderam, né?
Mas conseguiram?
Conseguimos.
Que bom.
Na verdade, aquele GPS era de uma amiga dele que tinha encomendado pra ele, não sei o que. Tinha uma história que o GPS era muito ruimzinho, tadinho.
Putz.
Pra conseguir fazer ele funcionar foi complicado.
Brincadeira.
Mas a gente tinha saído antes.
Palmas para o Blue Hand.
Opa, palmas para o Blue Hand.
Agora a gente
não foi assim.
Não, peraí, eu preciso fazer uma reclamação. Blue Hand, leve essa reclamação lá pros rapazes. O preço, o frete da Nerd Store é muito caro.
Ah, isso outro dia eu tava conversando com ele.
Meu Deus do céu.
Pra eles conseguirem arrumar o preço que já é hoje em dia, eles tiveram que fazer um acordo com o Correio lá em Curitiba, foi um inferno.
Caramba!
Não vai acreditar, mas é verdade. Não,
eu comprei a caneca, né, de Cresce, a caneca me saiu todo R$26, cara.
É porque o Correio dá uma facada gigante, né? É ridículo.
Não, muito ridículo, cara.
E eles têm um acordo com o Correio, isso aí não é o preço do frete normal, assim, se você for lá no Correio e mandar entregar, não.
Brincadeira, rapaz, que é isso, hein?
Isso aí é mais barato, você imagina você ser o normal.
Puta merda.
Eu também tenho uma reclamação também. Eu quero comprar a camiseta do protocolo Blue Hand, do Acre, e quero comprar a caneca e nunca tem.
Eles não fazem reposição, é verdade. Muito bem lembrado.
Ai, meu Deus do céu.
Eu tinha posto isso aqui na pauta também, isso aqui era pra falar depois, mas tudo bem, já que o Blue Hand tá aqui, ele pode escutar também.
Falando em Blue Hand tá aqui, Beth, vamos lembrar daquela sua teoria do primeiro Nerdcast do ano.
É, a teoria do 142.
A teoria do 142.
Putz, gente. Me decepcionei, eu estava, deixa eu falar isso, gente, eu estava tão crente de que tinha toda uma mensagem subliminar, um mistério envolto à camisa do protocolo Blue Hand, porque se vocês pararem para analisar, está escrito assim, protocolo Blue Hand, cerquilha 142, ou seja, número 142, beleza. O último podcast do ano de 2008 foi o 141, e o Azaghal soltou, porque o próximo podcast, o primeiro podcast de 2009, vai revolucionar toda a história dos podcasts. E eu liguei, cara, é o podcast 142. Camisa do protocolo Blue Hand tem 142. Meu Deus, vai falar sobre o protocolo Blue Hand. E eu fiquei crente nisso. E depois eu fui conversar com o Blue Hand pela MSN e ele me falou que realmente estava gravando.
Você também, Blue Hand.
Fiquei mais crente, meu Deus. É ele, meu Deus, vai ser o protocolo Blue Hand. Daí eu digo assim, daí eu falei isso pro Blue Hand, né? Daí eu pensei.
Mas eu falei pra ela. É impossível. Ela faz a ordem às vezes.
Sim,
eu nunca sei a ordem que eles vão botar.
Beleza. E daí eu pensei, gente, não tem uma razão lógica pra botar o número 142 numa camisa.
Eu tenho a resposta.
E eu acho que eles não iam publicar uma piada interna pra todo mundo comprar, sem saber o porquê.
Eu tenho a resposta e o Blue Hand vai concordar comigo. Se você contar os Nerdcasts duplos como um só, como dois, 50, A, B se tornaria um e depois o próximo número, o podcast 142 seria o 136. É onde acontece a reposição da camisa do protocolo Blue Hand.
Caraca.
Ah, mas sei lá, cara. É. Me decepcionei muito pela minha teoria. A não ser que o Blue Hand tenha gravado o podcast e tenha avisado pros caras, ó, gente, ó, tem uma guria aqui que já adivinhou sobre o que vai ser, então vou dar o assunto.
Olha,
né?
Eu não sei de nada, eu tava sem que eu cheguei.
Agora, Blue Hand, eu vou ser obrigado a perguntar o que é aquele maldito 142 na camiseta.
É verdade. Por favor.
Boa pergunta.
Putz, você é o nosso ídolo, cara. Tu sabe tudo. Eu pensei que pelo menos isso. Talvez fosse uma piada interna, alguma coisa que você pudesse explicar pra gente. Por favor.
Boa pergunta, não faço ideia.
Não é o Azaghal que ele escrutizava com todo mundo, falou assim, vou colocar 142 pra alguém pensar que o podcast 142 vai ser sobre o protocolo Blue Hand.
E vai se fuder depois. Básico, meu Deus. E eu crente, né? Daí eu falei pro Blue Hand, ó, se eu acertar, você fala lá pra eles que eu vou ter que ser citada de novo no programa e tal. E eu vou ter que ganhar uma camiseta também, porque eu sou muito gente boa, eu mando dei presente, eu também quero a camisa e tá.
Detalhe, a camisa que ela queria.
Eu mandei um e-mail pedindo isso aqui. Eu falo. Também. Pode ser Nerd Power do Lost e protocolo Blue Hand. Mas assim, protocolo Blue Hand em especial, por favor, ia ser muito legal. Eu sempre falei pra todo mundo do Nerd Chat que eu sempre peço, ah, me manda uma camisa, Jovem Nerd e tal. E sempre falei que a partir do momento que eu recebesse uma camisa Jovem Nerd, eu ia vestir a camisa, eu ia pra baixo do Big Ben e ia bater foto em vários pontos turísticos de Londres pra dizer, eu tenho o Nerd Power, estou em Londres e sou nerd. Sabe?
Ela vai disseminar o Jovem Nerd em Londres.
Por que não, cara? Jabá,
com certeza.
Jovem Nerd e Azaghal, nós somos seus discípulos. Olha o Jabá.
Discípulos?
Sim. Oh, salve,
seguidores.
Seguidores, isso, quase escravos, né? Mas tudo bem.
Eu mesmo cara, me formei no seminário de Dom Azaghal.
Cara, presta atenção, isso é Jabá Internacional, meu. Tenha.
Sabe qual o Tony vai falar sobre isso? É desses fãs que eu tenho medo.
Isso aí.
Eu sou inofensiva, gente. Não precisa ter medo de mim.
Ela não morde.
Eu até mando um presente no Natal. Tá vendo?
Aliás, muito obrigado pelo seu presente, viu, Beth?
Nada.
Tô com ele aqui do meu lado.
Sim, eu não mando só pra pessoas da mídia pra ter 30 segundos de fama, não. Eu mando pros meus amigos também. Assim, me saiu uma facada, mas não tem problema, sabe? Você cai pra caramba, pesou no bolso, mas valeu, são 30 segundos que ficaram marcados na história. E provavelmente alguém daqui a 10 anos vai baixar o Nerdcast 141 e vai dizer, meu Deus! Talvez vai dizer, meu Deus, eu conheço essa guria. Tipo, isso pra mim. Não, meu Orkut ficou cheio de recado. Ah, me manda também bonequinho e tal. Só que, tipo, os caras não enfatizaram que não foi bonequinho, foi miniatura, foi é grande o negócio, né? Pequenininho.
Bonequinho na
casa. Foi praticamente 60 pontos de frete. Foi praticamente 60 pontos só de frete. Então, e é por quilo, então. Não foi nada. Mas valeu a pena, valeu a pena. Pelo menos agora eles sabem, putz, agora eles sabem que eles têm, assim, uma... Não sei, eu tô longe. Eu acho melhor que eles não tenham... Cara, eu tô longe, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é mandar presente de Natal.
Esses tipos de fã que mataram o John Lennon, né?
É, não, isso aí, eu ia falar isso agora, cara. Foi um fã desse aí que matou o John Lennon.
Mas eu não vou matar ninguém.
Pois é.
Eu não vou matar ninguém, gente, eu sou inofensiva.
Tá bom, então a gente...
Eu não mato pessoas, armas matam pessoas. É.
Agora eu fiquei preocupado.
O melhor podcast do mundo.
Ô Blue Hand, queria perguntar pra você o que você achou sobre aquela animação que fizeram sobre o Nerdcast lá, que aparece você no com o computador escrito no Google, e seu poder lá destruindo o andar inteiro do prédio.
Ficou bem maneiro a animação, eu gostei.
Detalhe, ele não pode falar.
Então eu só repetir essa parte, tá? Às vezes
ele não pode falar dos helicópteros.
É.
Senão já vi.
É verdade. Não,
nem do Google também. O Google tá junto com o Acre.
Nossa!
Tá junto com o Acre.
A sede do Google.
Junto com o Acre, Globo. Junto.
Meu Deus do céu.
Putz.
Eu não posso fazer comentário.
Não, cara. Abafa.
Gente, se vocês pensarem bem, essa conspiração como é que eu vou dizer assim? É muito, muito fodônica, porque... É verdade. Tem até peça de teatro que comenta isso. Eu acho que eu mandei o vídeo pra vocês, não foi?
Não.
Isso, mandou.
Pra mim não mandou, não.
É, se vocês digitarem no YouTube Barbixas, o fim do mundo, vocês vão ver um espetáculo dos Barbixas junto com outro grupo de teatro que eu não lembro. Conobres, acho. É, os Conobres e os Barbixas. Eles falam do fim do mundo, hein? Eles falam um pouco dessa farsa do Acre, mas assim, é muito sutil. E é bem legal se
vocês... Nós vamos colocar no post do podcast.
Sim, se passar, lógico, pela variação do Jovem Nerd.
Jovem Nerd
do Zagal. Né? Se passar pela avaliação deles, vocês... Se vocês estiverem ouvindo isso agora, porque com certeza passou pela avaliação deles. Mas se não, vocês não vão ouvir mesmo, então...
Então whatever.
Então whatever.
Lurendi, você está gostando
agora
até aqui?
Agora é a hora de...
Caramba!
Pronto aí, ó. Até uma aprovação.
Ele pediu, geralmente ele...
Pronto, tem aprovação do Burrinho.
Tem aprovação do Burrinho, pronto.
Bem, geralmente ele dá tchau pra mim às 2 da manhã de vocês aí, às 4 minhas. Já são 4h25 aqui. 2h25 pra vocês. Então tamo no lucro, cara. Tá ótimo. Espero que ele esteja se divertindo, né?
Tá divertindo, sim.
Diversão melhor que isso pro Blue Hand, só se fosse dentro de um acampamento de férias à Rússia.
Que ótimo.
O melhor podcast do mundo.
Queria deixar claro, assim, que o pessoal do Nerdchat, que sei lá, pode estar ouvindo isso essa hora, que queira fazer uma participação especial,
morram de inveja. Nós estamos falando com o Blue Hand.
Exato,
morro de vocês não param.
Isso aí. Morro. A gente é chique, meu amor.
Subimos de patamar,
assim,
meu amor.
Pessoas do Nerdchat que queiram participar do nosso Whatever Chat, que tenham um assunto interessante, legal, né? Que queiram assim debater isso junto com a gente, é só clicar no link que vai estar futuramente no nosso Whatever blog, né? Se vocês estiverem ouvindo isso, é porque com certeza já vai ter sido feito.
Ah, whatever, né?
E quando ouvirem, mandem um e-mail, que vai ser o e-mail do Whatevercast.
Que isso? Whatever.
Disponibilizar também no blog. Não, não, não. Vai ser o e-mail caprichado, e vai colocar também pra vocês mandarem um e-mail e falar assim, ah, tá uma bosta, tá muito bom. Bosta,
sim, vai,
tá,
isso tem sugestões, caneladas, os famosos recadinhos da paróquia.
E quiserem também mandar um recado pro Burrand, sentir mais inveja ainda.
Cartinhas de amor, por que não?
Opa!
Correio amoroso, por que não?
É isso aí, vamos fazer vamos instalar
o Blue Hand tá solteiro, gente.
Vamos instalar uma campanha aqui.
Essa é a chance.
Uma namorada pro Blue Hand.
Essa. Não. É, ele tá solteiro, garotas. Aproximem-se, apresentem-se.
Sapa chegue.
Ah, vai, vou me arrumar confusão.
Não, não.
O melhor podcast do mundo!
Como eu disse, eu não vou passar teu MSN pra ninguém, então.
Por favor!
Ótimo. Sim, final
bosta. Cada um fala, faz um recado, você dá pra alguma coisa.
Ah, gente, peraí. Ô Clef.
Eu.
Fala aí do negócio do e-mail de resposta deles. Porque é sacanagem, a gente tá aqui pra falar sobre Nerdcast, não adianta só falar coisas boas, vamos também falar as coisas ruins.
Nossa,
que
é
nem
mesmo.
Nem tudo é 100%.
O Adagal vai falar assim, começar a ler tudo certo. Ah, whatever.
Whatever.
Não, olha,
beleza,
pra
mas
você
assim,
ver.
Uma coisa assim que chateou bastante assim o Clef, eu falo pra você, é que o Clef mandou um e-mail perguntando se a risada da portuguesa era assim mesmo, né?
Detalhe, deixa eu fazer uma observação.
E ele recebeu uma resposta.
Fazer uma observação. O meu e-mail foi quase que gigante. Ainda teve 4 anexos.
É o seguinte, e ele recebeu uma resposta. O que já foi uma grande coisa, que eu já mandei 500 e-mails e nunca responderam pra mim. Enfim, e ele recebeu uma resposta de uma linha, dizendo assim, é assim mesmo. Claverton.
Erraram.
Conseguiram errar o nome do guri?
Erraram o meu nome?
Sem contar que veio. Você
não é admissível.
Sem contar que veio. Gente, sem contar que veio um monte de jabá. Tipo assim, ah, vencedor dos prêmios, blá 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 blá. Veio, tipo assim, muito. Uma frase de resposta e veio quase o resto da página inteira só de jabá. Entendi. Famoso quanto você quanto com V, sabe?
Uhum.
Então, assim, sei lá, fica a sugestão, sejam mais.
Sejam mais humanos.
Como é que eu vou explicar isso?
É verdade. Sejam mais humanos.
Ao menos não errem o nome das pessoas.
É, poxa vida, não é tão difícil assim.
Isso magoa! Isso magoa!
Papai teve tanto trabalho pra escolher meu nome, poxa vida. Que isso?
Mas tudo bem, vale.
Whatever.
Pelo menos você obteve uma resposta.
Uhum.
E cara, quer saber o whatever, meu?
Whatever.
Ele respondeu, cara.
Já é alguma coisa.
Ele respondeu, já é uma coisa. Agora,
pelo que eles me falaram, eles recebem e-mail pra caramba mesmo.
É.
Responder e-mail toma um certo tempo grande.
Imagina.
É verdade, mas falar o jabá.
Sacanagem.
Sempre tem um espacinho.
É, deve ter assinatura automática, deve rolar tudo direto.
É. Ah, então
tá. Se mandar o meio vazio, vai vir tudo no fim.
Que ótimo. Que mais que tem que falar mal aqui deles? Frete muito caro, já foi. Reposição lenta demais. Cara, porque eu cheguei a pensar em comprar uma camisa, cara. Mas, sabe, eu sou nerd pobre, eu não tenho dinheiro, ainda mais pra pagar o frete do Brasil pra cá. Então, enfim... Daí eu fui ver, cara, não tem nenhuma... Acho que agora... Tava vendo esses dias, a única camisa que tava lá é Eu Não Vivo Sem Nerdcast, verde, tamanho P, se eu não me engano. Que é o que menos sai. Então, por favor, proposição...
Não tem nerd tamanho P.
Oi?
Não tem nerd tamanho P. Como eles falaram, né, já venderam o Rio de Motherfucker já.
Eu sou pequenininha, eu sou magrinha, eu caibo num tamanho P. Acho
P pra mim fica camisola.
Eu não me arrisco uma baby look, mas...
O melhor podcast do mundo!
Gente, acho que é isso.
Agora é os recadinhos, né?
Perguntinho. Aí, como é que o Azaghal consegue ouvir a risada do portuguesa todo dia?
Nossa, mesmo. Brincadeira.
Se a risada dela não é forçada, como é que ele consegue ouvir ela todos os dias?
Sei lá, você vai ter que perguntar pra ele, né?
Tá aí a pergunta, senhora Zagal.
Fica a pergunta então no ar, né? É, por nada, quem sabe mais na frente a gente consegue a participação especial dele, né? Já que no nosso piloto, olha só que convidado de peso, né?
Peso não, porque o Burrendo é magrinho.
É, peso não.
É bom.
Convidado com influências, temos
isso,
convidado com influências.
Muito obrigado.
Conhecimento.
Vocês me entenderam, por favor. Claro. Convidado de peso seria o Jô, né? Blue Hand, você quer continuar? Quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário sobre como é o Nerdcast, as gravações, making off, bobajada?
Não tem mais nenhum comentário pra fazer, não. Acho que é isso mesmo.
Tá, então tá. Clef? É.
Nada, eu só tenho a agradecer ao Blue Hand por ter topado participar de toda essa bagunça aqui, ter perdido essas suas sagradas horas de sono com a gente. Estamos muito honrados. Nerdchat, morra de inveja!
Morram!
Morram!
Nós somos chiques, bem.
Opa!
A gente é chique, meu amor. Bom, eu queria agradecer muito. Blue Hand, muito obrigada por, tipo assim...
Nada, de nada.
Desculpa fazer você gastar o seu precioso tempo de... Sabe, né? Nossa, eu sou tão nervosa, mas tudo bem. Muito obrigada por estar participando, viu? Vai ser muito importante, acho que na... vai influenciar bastante sobre o veredito dos organizadores do Nerdcast. Espero que passe pela aprovação deles. Por favor, sabe, dê uma ajuda, assim, estamos começando, eu sou o piloto. Episódio 00, gente. É 00, não é nem 01, é 00. Lembrando. Então, acho que é isso. Fica o apelo e o agradecimento, né? Muito obrigada, Blue Hand. Bozo, por favor.
Esperamos você dar um ouvido, Blue Hand.
Eu queria agradecer ao Blue Hand de novo, né? Pela terceira vez aí. Já agradeceram a ele. Falar que valeu mesmo a participação. Que, pô, muito foda. Não tem nem falar muito. Tá ligado? E é isso, é o nosso episódio piloto aí. Tá, estamos começando. É meio acanhados aí, ainda.
Com certeza.
Mas nós vamos colocar o vlog no ar. Vamos fazer um negócio bem legal, assim. Algo bem feito pra galera também curtir.
Sim.
E a galera do chat também, né? Que tem
morrer
com a gente
todo dia conversando.
Morrer de inveja que estão falando com o Blue Hand.
Pois é. Morrer.
E nós gravamos um podcast aí, falando do Nerdcast, que é a nossa inspiração.
Ah, imagina, né? Cara, se o Blue Hand tá no nosso piloto, cara, o que que vai vir depois? Meu Deus!
Nem imagino.
Cara, vai ser fodástico. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente. Eu, pelo menos, eu, Beth, de Londres, eu espero te ver de novo aqui no nosso Forevercast, tá bom? Se você puder, sei lá, convidar os seus amigos do Nerdcast, sabe, assim, e ajudar muito, assim, na divulgação. A gente pode fazer uma troca de jabá, assim, logo depois de ser aprovado, né?
Diz pra portuguesa que ela pode vir aqui sem precisar fazer sotaque.
É verdade.
É, só... isso aí, não vou ficar mandando ela pelo sotaque.
É, ela só precisa vir um pouquinho. Só precisa dar umas risadinhas de vez em quando, tá bom.
Não, se for por
então,
causa
da... terminamos por aqui?
Se for por causa das risadas, manda o Carlos Volta também, né?
Lógico.
Rei dos easter eggs.
Rei dos easter eggs.
Muito bom. Afinal, nós nos inspiramos nisso, né? E terminamos por aqui ou não?
Podemos terminar.
Algo para continuar?
Bom, gente, infelizmente eu preciso partir, porque são 2h40.
Tá vendo aí, ó?
Tá ótimo. Ele ficou...
Valeu, Burrente.
Muito obrigada. Ele ficou 40 minutos a mais que ele fica conversando comigo no MSN. Eu tô, nossa, nas nuvens.
Que meu, gente.
Então tá, é isso. Então.
Vou nessa, gente. Tchau, abraço pra vocês.
Alô, Blue Hand.
Valeu, Blue Hand.
Até mais.
Boa noite. Tudo de bom pra você. Falou. Muito obrigado mais uma vez. Tchau.
Valeu, tchau.
Falou.
E encerramos então por aqui o nosso Whatevercast. Esperamos que vocês tenham gostado, principalmente duas pessoas chamadas Alexandre Ottoni e Dave Pazos. Faço questão que eles gostem.
Isso mesmo.
Então ficamos por aqui e até mais. E esperamos nos ver, quem sabe, num segundo Whatevercast. Falou, pessoal.
E do Whatever Blog.
Opa!
Cara, quer saber? Whatever!
Whatever.
Whatever, né?